Boa noite, então, aos colegas do curso Consultório. Hoje nós vamos ver um dos temas angustiantes da nossa época. Vivemos uma época na qual certas questões surgem, chamam a atenção dos terapeutas e muitas vezes, antes que eles se ocupem dessas questões, elas já se modificaram, já desapareceram. Outras já derivaram, é muito curioso o que está acontecendo. São vários os autores que dizem que acabou a época dos manuais, que nós não temos mais tempo de construir um manual terapêutico e manter este volume na prateleira, porque ao chegar na prateleira ele já se desatualizou. O que nós vamos ver encontra registros na antiguidade da humanidade, e registros raros, um aqui, um ali, mas nas escolas de todo o país tem chamado a atenção de educadores, de pesquisadores da alma humana, e há muitas teorias a respeito do que está acontecendo, que é o fenômeno da automutilação. É o que nós estudaremos hoje e faremos uma conversação disso com a filosofia clínica. Bem, colegas pedindo para entrar, estou chamando, mas infelizmente vários deles não conseguem se manter, eles caem. Então, esse fenômeno, como ele tem um aspecto insidioso na sua problemática, ou seja, ele é contundente, não é? E contundente por uma sociedade que muitas vezes se pauta pela manifestação fenomenológica. A Susan Sontag, no trabalho dela, Doença como Metáfora, já colocava essa dimensão. Não é? Numa sociedade como a nossa, uma pessoa que tem dor, mas que sabe controlar, dosar essa dor, lidar com ela de uma maneira que nós consideramos digna, ela provavelmente não chama tanto a atenção quanto uma pessoa que tem uma ferida, não é, de um cancro aberto e que aí causa desde a repulsa até o horror e tudo. Pois esse fenômeno da automutilação, pela maneira insidiosa e por nos afrontar como criaturas sociais, por fazer com que nos deparemos com um problema drástico, tem chamado a atenção da indústria química, indústria terapêutica estão e muitas pesquisas aí em andamento para saber o que é isso, não é? E como lidar com isso, né? Nas escolas e tem acontecido em número cada vez maior, fora das escolas já chega agora também ao público mais infanto-juvenil e também já há muitos casos documentados em adultos. Ora, mas o que é isso, não é? Vamos ver então alguns dados iniciais. Primeiro, nós estamos lidando com um fator intencional. Vocês podem folhear livros de terapia, livros na área da psiquiatria, vocês verão. Não é? A automutilação, ela é colocada dentro do parâmetro dos eventos intencionais. Ou seja, a pessoa sabe o que está fazendo, ela tem ideia do que está fazendo, ela sabe o alcance, inclusive, disso que ela está fazendo. Ela observa o fenômeno antes dele surgir, porque ela precisa preparar, inclusive, o instrumento de mutilação. E ela monitora, ela controla até certa parte isso, inclusive a dor que ela sente e as consequências. Então, ela é tida como um fenômeno de fato na área intencional. Bom, existem muitos estudos aqui, e no DSM-5, em outros trabalhos, o fenômeno da automutilação, ele entra nas questões borderline, né? São as questões limítrofes. Isso por si somente já mostra a gravidade com que o fenômeno é tratado, não é? Com com a maneira como ele é dimensionado no índice de gravidade dele. E claro, não é? Poderíamos, numa sociedade como a nossa, conviver com algo dessa dimensão? Provavelmente pela própria essência com que edificamos todo o instrumental psicoterápico, não é? Toda a validação social da psicoterapia, não. É muito improvável que pudéssemos conviver com algo assim. Pois bem, vamos um pouco, ainda estamos na fase da conformação do enunciado e depois vamos para dois relatos que selecionei para o nosso trabalho de hoje. Bem, em que consiste, não é, essas machucaduras que pessoas infringem a elas mesmas? E vejam, nós convivemos durante um bom tempo, e foi um motivo das psicoterapias investigar isso, quando era um fenômeno mental. Como um fenômeno orgânico e visível, certos estudos que antes se dirigiam para a alma humana e agora precisam olhar diretamente para a machucadura, não é, visível, isso tem causado uma série de questionamentos, não é? Para muitos terapeutas, inclusive, que colocam isso, há sites inteiros sobre o assunto, por toda a Europa, Estados Unidos, então, você não dá conta de tanto site que tem. Vocês têm que ver, quando eu estava fazendo a pesquisa para aula, com quanta coisa eu me deparei aí na internet. Desde do melhor até aquilo que vocês sabem, né? Bem, existe um perfil já delimitado? Sim. Só que esse perfil, ele é tão imperfeito, ele deixa tanta coisa de fora, que nós nos questionamos mais uma vez, não é? Se ele mais nos ajuda ou mais nos atrapalha. Porque a generalização que esse perfil está fazendo nos coloca praticamente todos dentro dessa cesta da automutilação. O que provavelmente não está longe da verdade, não é? Quando nós nos boicotamos em nossos trabalhos, quando nós nos afligimos nos nossos relacionamentos, quando nós sofremos fazendo ideias recalcitrantes que nos magoam profundamente, isso não seria um fenômeno automutilador? Sim, provavelmente poderia ser enquadrado aqui, não é? Só que as pesquisas mais em ponta que temos hoje, que chegam à Organização Mundial da Saúde, que já olha para esse evento com interesse, nos dá conta que essas pessoas têm questões emocionais de grave monta. Quase todos que aparecem com esse procedimento de tirar os próprios cabelos, de arrancar unhas, de fazer cortes em si mesmos, quase todos têm elementos ligados à afetividade profundamente arraigados e graves. Eu estou tomando grave aqui, estou usando uma linguagem médica, não filosófico-clínica, apenas para caracterizar a questão, ok? Geralmente são pessoas que têm uma estima bastante abaixo da época, que elas se coisificaram no sentido de se tornarem restos, sabe, coisas descartáveis. Quase a maioria faz isso. E quase todas também trazem um fenômeno curiosíssimo, que é do escambo. O escambo de dores. Uma dor menor por outra, já que a maior não sai, uma menor para tentar conciliar. Ou às vezes, na falta da dimensão das dores, a troca pura e simples das dores. Então, ao se machucar, aquela dor interna, aquela culpa, aquela mágoa, aquela coisa parece minorar, né? E há relatos impressionantes na internet, em sites de psicoterapia, sobre o assunto, como alguns fazem isso. Bom, no procedimento em si mesmo, uma quantidade imensa de pessoas que se machucam sensorialmente, de maneira intencional, elas, uma parte muito grande dessas pessoas diz que faz isso e não consegue se controlar. Na hora que começa, não consegue de jeito nenhum parar isso e é quase como uma compulsão, não é? Após o advento, há todo um fator de ruminação dessas ideias, confabulações, culpas, e essa culpabilidade ela migra, às vezes, da pessoa para os que estão próximos dela, mas, segundo os dados, as pesquisas que chegam, um dos fatores é que essas pessoas que fazem essa automutilação orgânica, elas têm uma baixa capacidade naquilo que na filosofia clínica a gente estuda como expressividade, sobretudo das próprias emoções. Elas não conseguem sequer dissimular, elas não simplesmente travam nessa questão, né? E elas trazem certezas infundadas em torno de não serem compreendidas, não serem aceitas, e se abrirem esses conteúdos, elas acham que vão ficar ainda muito pior quanto a isso. Um fator de forte desesperança que pode chegar à desistência, ao pânico, pode migrar para lá, são fatores derivativos daqui, não é? Dessas tendências, dessas ações autoagressivas que muitas dessas pessoas têm feitas. Há um questionamento em psicoterapia, sobretudo do pessoal da área da psicanálise, em torno do embotamento afetivo, não é? Muitos terapeutas dizem que essas pessoas possuem em grande parte o embotamento afetivo, e há uma discussão imensa acadêmica sobre esse assunto, porque essas pessoas manifestam, quando começam a colocar as questões no consultório, raiva, uma alegria misturada com ódio, com indignação, isso já é mapeado em grande parte disso, e também por oscilação. As etapas de embotamento, que alguns vão colocar como uma parte de mecanismo de defesa, etc, 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 isso não vai acabar nunca mais. Bem, quando a gente fala em automutilação, vocês podem ficar imaginando o que é isso, não é? E a casuística aqui ela é bastante contundente, viu? Muito, vocês podem depois fazer uma pesquisa. E vocês vão ver coisas, desde assim objetos de costura, desde já a pessoa ter uma machucadura, já foi medicado e tal, porque se acidentou, e ela fica reabrindo aquilo, mexendo em pontos, fenômenos ligados, por exemplo, à tricofilia, né? Mas muitos elementos dermatológicos, a grande parte assim. Desde morder até apertar, e às vezes a pessoa fica mexendo e não se dá conta. Mas há outros casos mais bastante contundentes, assim, da pessoa correr e se jogar contra um objeto e acabar se machucando muito, sabe? E aí, até onde isso vai? Como mapear? Um acidente de automóvel pertenceria a isso? Não pertence? Quer dizer, como saber? Essas autolesões, não é? Que o pessoal passa e que lembra alguns aspectos assim ligados à relação cognitiva. Pois bem, não há consenso, viu? Não há consenso e a forma de tratamento é complexa. Há muita discussão sobre o tema. E vocês vão ver que o fenômeno ele migra de acordo com a escola. Vocês vão encontrar próximo lá da bipolaridade. Se rumar em outra direção, vocês vão encontrar próximo aos fenômenos alimentares, bulimia, anorexia. É bastante amplo aqui, né? Existe uma obra Até eu tentei pegar aqui para nossa aula de hoje, mas no fim não consegui. Eu tinha que vir para casa, acabei me atrasando um pouco e tinha uma aula tarde também para dar lá para o pessoal da Faculdade Católica, acabei perdendo. Mas eu ia passar na biblioteca aqui da universidade para ver a obra de um médico, o Robert Stoller, que escreveu, né, Dor e Paixão, uma obra muito interessante sobre o tema. Dor e paixão. E aí ele leva isso para psicanálise, nós poderíamos fazer aula, uma bela relação aqui com ele. Bom, como é que a medicina tem tratado isso? Como é que as psicoterapias têm lidado? Uma relação entre eles têm apostado muito num tópico da estrutura do pensamento que é a expressividade, muito. Procurando fazer com que essas pessoas expressem, coloquem para fora esse material, seja como for, que venha para fora, para tratar numa área de controle do terapeuta, no qual ele vai orientar a pessoa à compreensão desses elementos. Então, a grande parte das psicoterapias hoje trabalha aí, focou nesse ponto, tá? Concomitantemente, medicação. Tá? E essa medicação às vezes é muito forte, sabe? De sedar a pessoa até a medicação antidepressiva em muitos e muitos casos. Bem, antes de passarmos a como a filosofia clínica vai lidar com isso, e a partir de relatos aqui que eu separei, deixa eu ouvir o que vocês têm de experiência, se já se depararam com pessoas que têm isso, tá bom? Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar um pouco da experiência que vocês têm sobre esse assunto. Bem, vamos trabalhar então a questão. O que tem a filosofia clínica a dizer a respeito deste fenômeno e o que temos a fazer quanto a esse fenômeno? Lembrem que uma coisa são questões acadêmicas, questões de discussões teóricas, outra coisa é o que se passa no seu consultório quando uma pessoa procura, bate à sua porta e traz essa questão, não é? Quer dizer, a sua discussão acadêmica vai se manifestar nesta empiria? As coisas estarão juntas? Ou será diferente na hora do consultório, aquele terapeuta que lá na academia defendia um pressuposto, no âmbito da clínica vai defender que a pessoa precisa parar de se machucar, precisa parar com isso, seguir a vida dela, estudar, trabalhar, casar, ter seus filhos. Se for isso, a filosofia clínica acho que nem é a questão mais indicada para esses casos. Esse machucar-se precisa ser colocado na dimensão historiográfica. Mas já aqui nós temos um primeiro problema. Vejam que um dos relatos que eu separei aqui para vocês foi retirado do diário de uma adolescente. Olhem o que ela conta aqui. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma coisa muito pessoal, que dificilmente eu partilho com alguém. Eu sei que tem gente que sofre do mesmo problema que eu sofria e quis compartilhar minha história. Para quem não sabe, a automutilação é qualquer coisa, tipo de comportamento que uma pessoa tem a intenção de fazer algo em seu próprio corpo, sem a intenção consciente de suicídio. Bem, vamos lá. O que temos aqui? Uma adolescente que botou no seu diário esse fenômeno. Como terapeutas, a gente sabe quando há uma confabulação do discurso, quando uma pessoa já foi terapeutizada e usa elementos terapêuticos ou que ela leu na internet para colocar. Ou um dos fatores que mostra isso, claro que não é uma ciência exata, mas um dos fatores é a diferença, né, do discurso, da maneira como ela fala, de repente passa a falar de um modo empolado e tudo, parece que ela está lendo algo. Isso é bastante comum em adolescentes, muitos deles. Mas em adultos também é assim. Provavelmente essa menina que nos escreve isso, provavelmente ela já andou pesquisando muito sobre isso. E outra coisa, de onde ela está partindo? Observem, ela partiu lá do início da historicidade dela? Não. Ela vai partir do ponto em que as coisas começam. Quando uma pessoa se corta ou faz algo do tipo, geralmente muitas pessoas fazem isso como uma forma de aliviar a dor emocional que está sentindo e não a intenção de se matar. Não se iludam, por favor, não nos iludamos, por favor, com as questões de ordem da nomenclatura. Separar e dizer que a automutilação não é um suicídio, não é uma forma de suicídio, é inteiramente questionável. Não é? A pessoa pode estar sim abreviando a vida através de um padecimento, pode ser uma forma de esvaziar vida, de esvaziar ingredientes existenciais. Por que não? Não é? Quer dizer, o suicídio não precisa ser uma coisa que de um segundo para o seguinte acabou a vida da pessoa. Ele pode ser lento, doloroso, como uma remissão de coisas. Então, temos que ter cuidado na separação dos discursos. Uma outra coisa é sobre agora o rótulo em torno da automutilação. A automutilação seria, de fato, uma automutilação? Vejam que, se nós considerarmos cirurgias plásticas, não é? Próteses, cirurgias corretivas ou cirurgias desnecessárias, pessoas que, por exemplo, têm um problema na coluna, não sabem lidar direito com aquilo, precisariam ter fisioterapia, pilates, etc., mas elas, por várias razões, não querem isso, preferem ir para o ato cirúrgico sabendo que um pino e uma placa na coluna depois apresentará restrições, uma vida com limitação e com dor e restrição de movimento, ainda assim fazem. Isso não entra no critério de automutilação? Uma outra coisa, e essa agora nos pede atenção. Olhem, durante a Idade Média nós tínhamos a chibata, a autoflagelação, como um princípio de mortificação do corpo para aproximação do espírito em relação ao transcendente. Aquilo era uma automutilação? As dietas rigorosas que temos na nossa época constituem uma automutilação? A indústria da beleza que faz com que mulheres se tornem aí sim literalmente anoréxicas, isso é uma automutilação? E quando eu perguntei automutilação, é uma automutilação? Olhem, há fenômenos nos quais intuitivamente uma pessoa promove ajustes orgânicos, somáticos e mentais. Apenas, eu sei que essa dividindo as coisas assim, mas é apenas como exemplificação. Querem ver? O fenômeno da sangria, que era tão usado na Idade Média aqui por toda a Europa, não é? Das ventosas, inclusive das sanguessugas que eram colocadas, isso foi inventado em parte, descoberto também de uma maneira bastante empírica, não é? O corpo, por exemplo, diante de certas agressões, ele reage se modificando de maneira organizacional, ele se modifica de maneira às vezes estrutural. Mas, sobretudo, pode haver modificações a um nível existencial. Então, por exemplo, vocês veem isso em certas pessoas quando elas se acidentam no automóvel, um acidente grave, alguns após os padecimentos cirúrgicos e tal, modificam suas vidas. Há muita pesquisa a respeito. Grande parte das pesquisas aponta para o fato do estresse pós-traumático, né? depois do acidente que quase tirou a vida da pessoa, ela resolve modificar. Mas considerem que para muitas pessoas não é o acidente em si, mas é o aspecto de automutilação forçado, não que nesse caso foi derivado, não é, do aspecto do acidente, às vezes provocado até para levar a isso, que faz com que a pessoa tenha uma outra postura. Então, nesse sentido, a automutilação poderia funcionar como uma espécie de procedimento submodal informal na vida da pessoa. Ora, isso é uma aula. Eu imagino se um dos nossos filhos faz uma coisa dessa e nós observamos ele com um objeto contundente se autoflagelando, será que entenderíamos assim como eu estou colocando? Ou teríamos o impulso de pular e tirar das mãos dele um objeto? Não é uma tesoura, uma faca, outra coisa. Eis a questão que se coloca na face da apresentação do fenômeno, né, propriamente dita. Como eu já falei, continua essa adolescente, eu já passei por uma fase em que eu me cortava. Eu não me lembro direito por quanto tempo eu fiquei me cortando, mas acredito que foi mais ou menos por 2 anos. Comecei a me cortar meio que na brincadeira, fazendo o nome do meu ídolo no braço, ou o nome do menino que eu gostava na época, mas sem intenção nenhuma de me machucar ou algo do tipo. Passaram-se meses e eu comecei a ter problemas em casa. Com o menino que eu gostava, porque eu não era correspondida, fiquei com a autoestima lá embaixo. Teve um dia que eu não aguentei segurar tudo. Não tinha ninguém para desabafar e eu estava muito mal. Minha mãe falando um monte e foi aí que tudo começou. Não aguentei. Fui até o banheiro e aí comecei a chorar. E então me cortei pela primeira vez. No começo, eu usava uma agulha para fazer isso. E por incrível que pareça, aquilo me aliviava. E foram passando meses e já estava fazendo isso com mais frequência. Só que com lâmina do apontador e coisas do tipo. Bem, aqui nós temos um registro com o início do fato como se deu, não é? Quer dizer, já havia um prefácio, uma espécie de prefácio no qual a pessoa já desenhava no braço tal, e tinha o registro do que dói, de como é e tudo. E a partir dali passa a aprofundar isso nessa forma. Ora, aqui nós temos algumas questões. Em filosofia clínica, existem lá no tópico comportamento e função vários dispositivos a respeito disso. Nós temos lá na área dos deslocamentos, não é? A área pontiniana, em parte, de fenomenológica, nós temos outros apontamentos. Agora, nesses horizontes que temos a respeito disso, um fator eu quero conversar com vocês. Que é assim, ó. A maneira como a pessoa que procede a isso lida com o produto da sua produção. Muitas vezes uma coisa é desvinculada da outra e a pessoa não se importa com isso, ok? Mas se você levar essa questão, e eu não posso levar isso sem o auxílio da estrutura da pessoa e sem autorização, entre aspas, da historicidade dela para isso. Mas se considerarmos do ponto de vista estético da arte, assim como um escultor produz o produto de suas concepções em interlocuções a partir da tela, a partir do conteúdo pictórico, através da construção geométrica de uma figura em barro, em pedra, do ponto de vista estético, ainda que a própria pessoa leia isso como um elemento afetivo, um elemento ligado a uma esteticidade bruta, ainda que por aí muitos desses fatores não podem ter uma dimensão estética, quase todos os relatos aqui que eu encontrei sobre a automutilação tratam desse elemento, da pessoa num ato volitivo, num ato no qual ela tem um aspecto intencional, aprecia a obra. Vejam, se nós colocarmos, por exemplo, em relação com a depressão, lá nos fatores médicos, o depressivo ele fica com relação à depressão como alguém que faz isso fica em relação ao produto de sua automutilação, ou um depressivo ele sofre de sua depressão? Ela vem, ele fica prostrado, padece e fica profundamente sentido com tudo isso, tendo ideias daquelas que nós já estudamos aqui quando estudamos a depressão, é diferentemente de alguém que faz isso. O ato da automutilação envolve, parece, em grande parte dessas pessoas, a apreciação de seu quadro, de sua construção. Então eles observam, eles notam o que ocorre ali. Talvez, por ser um caráter somático, visível, diferente de um quadro no qual, por exemplo, a depressão, por já agir muito em aspectos conceituais, não se dá tanto a mostrar, são perguntas. Teríamos que pesquisar, e em filosofia clínica cada caso será único, quer dizer, que validade vai ter essa pesquisa para a população em geral, não é? Teríamos que ver. O que eu quero colocar com isso é que pode ser também um fenômeno estético, pode. Pode ser um produto de construção, pode. Pode ser um ato de esvaziamento existencial, pode. Pode ser um ato de construção producente. E temos que ter cuidado, porque precisaremos explicar para as outras áreas o que queremos dizer com isso, não é? Sobretudo porque fica indefensável. Um pai, uma mãe ouvindo você dizer isso vai dizer: mas peraí, doutor, o senhor está defendendo isso aí? Não, claro que não estamos defendendo e nem atacando, estamos querendo entender. Entender. E já que estamos querendo entender, provavelmente há sim manifestações dessas que, como vimos há poucos uns muitos exemplos, podem encontrar seu ar de defesa. O que não vai ser muito interessante numa sociedade como a nossa. Não é que não vai aceitar isso de maneira plácida, de jeito nenhum. Bom, então, como é que esse quadro continua? Olha a dramaticidade que é para uma época como a nossa ter que lidar com isso. Não é? Há tantos fetiches, há tantas maneiras de distração existencial para que não caiamos em sofrimentos, para que não nos deparemos com a solidão infinita que alguns apresentam, para que estejamos maquiados e bem apresentados. Quer dizer, e aí um testemunho desse de uma pessoa é uma bufetada no rosto de uma sociedade como a nossa. Foram-se passando meses e eu ficava cada vez pior. Eu chorava toda noite antes de dormir, sentia muita angústia. Eu sorria por fora, mas por dentro eu estava desabando. Eu estava quase entrando em depressão. Até que, em um domingo, eu fui para a igreja e o pastor falou uma coisa que realmente me marcou. Ele disse que, quando uma pessoa entra no começo da depressão, é o momento em que ela está ficando vazia de Deus. E isso mexeu muito comigo. Eu parei e pensei no que eu estava fazendo. E depois daquele dia, comecei a pensar no que eu estava fazendo e tentei parar. No começo, tive algumas recaídas, que é o normal. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir parar. É tudo um processo que você tem que ir concluindo aos poucos. E foi aí que fui superando aos poucos. Eu ia para a igreja sempre e orava e pedia ajuda a Deus quando sentia vontade de me machucar. Respirava fundo e contava até 10. Eu também fiz o projeto da borboleta. Segui como a inspiração a Lovato, que também já passou por isso e hoje, graças a Deus, conseguiu superar tudo isso. Se alguém aqui passou ou passa por isso, e não tiver ninguém para desabafar, conversar, eu sempre estarei por aqui, porque eu sei como é difícil ter que aguentar tudo isso sozinha, sem ninguém para incentivar e não ter nenhum amigo para poder contar quando precisa. Vocês sempre vão poder contar comigo para tudo, para desabafar, chorar, rir, para tudo mesmo, e não deixem que nada fique abalando vocês, sejam fortes. Assim como eu consegui, vocês todos também talvez conseguirão. Foi um primeiro relato, eu tenho outros aqui, tá bom? Essa pessoa aqui nos coloca aquela famosa dimensão problemática e, como filósofos clínicos, sabemos aqui o que está em andamento e em pauta, não é? E as dificuldades aqui, dificuldades de mascaramento, dificuldades de negação, dificuldades de desvio do elemento motor que está em pauta, mas sabemos também que isso pode ser um excelente exercício para o fator anterior que motivou tudo isso. Por que não? Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores antes de ir para a parte mais profunda do nosso trabalho de hoje. Então, estávamos ouvindo os colegas sobre as considerações, reflexões sobre o tema e alguns elementos assim. Primeiro, por favor, tenhamos nós todos cuidados, porque na tentativa de muitas vezes resolvermos isso conforme a sociedade dos homens nos indica, para a sociedade dos homens hoje, outubro de 2016, uma pessoa se automutilar é uma doença, precisa ser tratado, e se ela parar com isso e der um entendimento para isso, ah, me cortava porque não gostava de mim, porque isso, porque aquilo, então agora ela está boa, está curada e vai seguir a vida dela. E isso pode ser um mal muito menor. Um terapeuta, com suas interpretações, instrumentalizações, ao tratar disso e tirar a pessoa desse quadro, pode mutilar a existência da pessoa. Pode magoar uma parte dela muitíssimo maior e mais profunda. E lembrem que o ato de automutilação física pode ser uma tentativa de resguardar a própria alma da pessoa, ou a própria essência dela, algo muito maior, com que ela não está conseguindo lidar. Quer dizer, nesse sentido, a automutilação pode ser um fator terapêutico, ainda que duvidoso, claro, pela maneira como se expressa, mas legítimo e passível de um controle, por vezes. É que certos elementos, pela maneira como eles ocorrem na vida da pessoa e onde eles ocorrem, nós temos grande dificuldade de acompanhamento, no sentido de mapear o fenômeno. Uma mulher que vai a um médico, ele diz, você tem um cisto, recomendo que tire o útero, tire tudo. Você já teve seus filhos, tire, que é a orientação que muitos médicos passam, né? Já teve os filhos, tal, para quê? Vai ficar formando aí cisto? Pode remover, não é? Mas quando uma mulher remove isso, isso não seria uma automutilação? Porque é feito num hospital, com anestesia e tal, não seria, não é? Quer dizer, pela maneira como é feito, então, que é uma automutilação, pelos propósitos a que se dirige, por não ter um caminho defensável do ponto de vista de uma justificativa, não é? Eu não sei, não sei se se temos uma resposta pontual para um fenômeno desse, como para muitos, aliás, mas esse específico que estamos tratando hoje, não sei se temos uma resposta pontual. É provável que a raiz disso não seja de um ponto na malha intelectiva, mas estamos pesquisando. Agora vamos aprofundar todo o nosso trabalho. Essa outra história, e observem como as histórias se parecem, é bastante peculiar isso. Se vocês derem uma grande busca aí pelas centenas e centenas e centenas de sites, e se pegarem em inglês, vocês terão milhares de sites. Vocês verão como é interessante, como as histórias costumam parecer sobre automutilação. Vejam essa aqui. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre mim. Tudo começou há 7 meses, quando eu descobri um jeito de me aliviar, de descontar em mim todos os problemas e o que os outros faziam comigo. Vamos aqui atentar a um fator. Descontar em mim todos os problemas. Bem, aqui nós temos um elemento epistemológico que traz várias pontuações. Um homem, por exemplo, que sustenta 8 filhos, que sustenta uma casa, que se esborracha trabalhando, não é? Ele não está fazendo um fenômeno de automutilação existencial, muitas vezes abrindo mão de tudo por conta de um compromisso assumido, etc. Uma pessoa que encontrou, por conta de frustrações existenciais, demandas familiares e outras, uma maneira de, ao cortar e purgar sangue e outras coisas, fluidos dela, de uma maneira controlada, drenando, mas com cuidado para não cortar um vaso importante e acabar morrendo, ao fazer isso, nós temos o direito de dizer para ela: você não pode fazer isso, vou curar você disso, vou parar, e tiramos isso dela via terapia, mostrando que é errado, num postulado moral dentro da terapia, o que é algo que por si só já levanta uma grande interrogação, seguido de elementos farmacológicos. Estamos de fato sendo terapeutas se fizermos algo assim? Tirando da pessoa um elemento que, por nós discordarmos, por nós considerarmos que é algo autodestrutivo, quando às vezes é um elemento de escambo, que a maioria dos textos trazem, um escambo que, ainda que isso problemático para a sociedade da nossa época, drena coisas e equaciona, e tudo bem considerado a um preço bem menor do que seria se não fosse por esse caminho. O que somos, afinal? Ou somos filósofos clínicos e fazemos de fato uma filosofia indexada a uma clínica, ou então temos que mudar tudo, gente. Ninguém está pregando respostas fáceis e caminhos fáceis. Que bom quando eles existem, podemos trilhar por vias ensolaradas, mas há momentos complicados, complexos, difíceis, que exigem de nós e que não vão nos trazer nenhuma coisa agradável às vezes. O que se há de fazer? É vida? É existência? Estamos procurando lá o desenvolvimento e tudo. Mas não tenho qualquer ilusão de como a terapia, como vimos, não é? Não tenho qualquer ilusão quanto à terapêutica grande, 99%, 99% das terapêuticas da nossa época, de lidar com um fenômeno como esse. Ele será trucidado. Esse fenômeno, que é chamado de automutilação, ele será mutilado até se desfazer totalmente e descaracterizado, virar uma outra coisa aceitável. Mas ele não será tolerado na nossa sociedade, como não está sendo, não tem jeito. E é como ainda costumamos fazer, uma pena, não é? Tínhamos instrumentais hoje, psicoterápicos, filosóficos, clínicos, para lidar com uma outra forma, com isso, mas faremos isso? Querem a minha opinião a respeito? Sou como filósofo clínico. Se nós, filósofos clínicos, conseguiremos isso, eu acho que a grande parte dos que são, dos que se dizem filósofos clínicos, não lidarão com este fenômeno com filosofia clínica. Eles vão lidar com psicologismos, com outras coisas, mas não vão lidar com filosofia clínica. E é notório que não vão lidar. Os casos que eu tenho conhecimento de como foi tratado não é filosofia clínica. O que se há de fazer, não é? Estamos aprendendo, estamos crescendo. Isso não quer dizer, é um testemunho do quanto aprendemos e entendemos filosofia clínica nos nossos dias. Vamos adiante. Um certo dia eu estava na escola, na rodinha de amigas, quando uma delas pegou no meu braço. Minha melhor amiga, eu estava de casaco e eu puxei o braço. Na hora, eu não dei nada a entender e por mim ela nem tinha entendido. Mas quando entramos para a sala, ela me olhou com aquela cara de me conta e eu tive que falar tudo. Nós duas começamos a chorar e ela me fez prometer que eu não faria mais aquilo. É claro, eu prometi, mas não consegui cumprir. Os dias foram se passando e eu comecei a ver a vida de um jeito diferente. Para mim, ninguém gostava de mim. Ninguém era sincero e eu era uma idiota, uma ignorante e, entre outras coisas, isso só fez com que eu me cortasse mais. Eu cheguei num ponto que meu psicólogo não aguentava mais. Eu havia perdido minhas amigas, amigos, familiares. Eles nunca souberam de nada sobre os cortes. O namorado e a pessoa mais importante para mim, que era minha melhor amiga. Os dias passavam e eu ficava mal, sozinha, sem ninguém. E os cortes? Ah, eles só cresciam nos meus braços. Eu tentava ficar sem me cortar. Conseguia por 2 semanas, mas quando eu voltava bem pior. Foi então que eu assisti um vídeo de uma pessoa que foi um anjo na minha vida, Demi Lovato. Não sei se vocês sabem, mas ela viveu coisas como automutilação, bulimia, etc. E ela superou tudo isso. Nesse vídeo, ela falava de como conviveu com aquilo e que uma senhora falou para ela assim: você vai salvar muitas pessoas. Olhem, bom, essa parte aqui desse eu queria chamar a atenção para vocês, mas aqui eu vou fazer isso de uma maneira cuidadosa para não destoar do que vem a seguir. Quando foi colocado lá no início da aula que as pesquisas mostram que uma imensa maioria, se não praticamente todas as pessoas que foram acompanhadas em seus relatos, em seus registros sobre esse tema, mostram uma espécie de escambo existencial, ou seja, uma espécie de esquema resolutivo, somático, no qual elas procuram equacionar certas demandas a esse preço, né? Ali fica também embutido que você pode, via próprio esquema resolutivo, auxiliar no sentido de atenuar, amenizar, mas também agravar essas coisas, não é? Então, muitos são os casos, como essa menina aqui que coloca um esquema resolutivo, que uma pessoa disse algo e daí ela pesa, mede isso em relação àquilo e começa a modificar certas premissas. Para onde caminha isso? Feito esse negócio existencial, acordado esse negócio existencial, não vou mais me machucar dessa forma, o que acontece? Já que foi utilizado um procedimento clínico focal e não sistêmico, a não ser, claro, que quando utilizado, pegou exatamente numa área da EP que tem aquele efeito de esparramo sistêmico. aí o que era para ser apenas ali, local, né? Agora em Cartagena, um dos trabalhos que eu quero mostrar com bastante clareza para os colegas é isso: quero pegar um assunto e dizer agora eu vou trabalhar de maneira focal. Pá, uso um submodo de maneira bastante localizada. Em seguida, sistêmico. E pergunta para a pessoa qual é a diferença. É interessante a expressão retórica disso, sabe? Do ponto de vista de como muitos têm lidado com este fator, nós temos o elemento focal. Sabe? É trabalhado o comportamento, a função segue lá dentro, muitas vezes intacta. Como ela vai se manifestar, se é que vai, né? Depende do peso subjetivo que ela terá na malha intelectiva da pessoa. Se manifestar, como será? Para onde respingou? O que eu acho sobre isso é que, de acordo com o tópico relacionado a isso, ela se manifestará. Alguns fabricarão tumores algum tempo depois. Alguns fabricarão abalos em relacionamentos afetivos tempos depois. Mas alguns, por elementos de gongorra e contraste, já que estamos na área do esquema resolutivo e das barganhas existenciais, dos negócios de contrapeso, contraponto, podem exatamente depois de vencido isso encontrar aquilo que se aproxima muito da nossa época e que se chama felicidade. Pode, né? Temos que mapear para ver até onde conseguimos alcançar essas questões. Então eu pensei, por que eu faço isso? Escreveu o adolescente. Qual é o sentido? Eu tenho que parar. E foi aí que eu mudei. Eu consegui sair dessa depressão e parei de me machucar. Já tem 2 meses. Eu não digo que eu farei mais isso, que eu não farei mais isso, porque às vezes eu tenho vontade, mas eu já me sinto muito melhor. A Demi foi um anjo para mim, me tirou do fundo do poço e me ajudou a superar os problemas da vida. Então eu digo, hoje eu já estou melhor do que antes e sei que todos vocês aqui nesse site podem sair desta também. Vamos ser todos guerreiros e desta guerra vamos sair vivos. Não vamos desistir ou pensar em morrer. Basta enxergarmos o mundo com outros olhos. Bem, temos agora que examinar algumas coisas, tá bom, pessoal? Algumas coisas que são bastante complexas na nossa época. O que eu vou dizer agora, coloque no terreno do horizonte apenas, tá bom? Não no terreno de uma especificidade pontual, o professor está tentando propor uma resposta bastante diretiva. Não, eu não estou propondo isso. A nossa sociedade atual, que passa por mudanças muito rápidas e que passa por certas elaborações que não parecem ter qualquer depuração prévia, é quase como aos golpes e solavancos e pulos. Ela está fabricando novos sintomas de lidar com certos fatores e que ela mesma provavelmente tem produzido na relação conosco, nós com relação a ela, e que não que está sendo dilemático. Não há mais tempo para trabalhar dessa maneira esses elementos, como era feito, por exemplo, quando surge a psicanálise, quando surge a psiquiatria. Não é que esses problemas os pesquisadores olhavam e achavam, descobrimos algo a respeito da humanidade. A humanidade é assim, isso se expressa assim, não é? E olha, não faz tempo, não. Jung, Karen Horney, Erich Fromm, Freud, a lista é imensa. Então, mas é que a época deles sugeria essas coisas para eles. Então, quando se deparavam com um fenômeno, era razoável que imaginassem, olha, isso acontece nas várias sociedades e tal. E agora, muitos terapeutas começam a desconfiar disso e começam a notar que uma sociedade rápida que precisa lidar com certos elementos existenciais de maneira industrial e muito rápida, não há mais sequer recursos para se ocupar para além do tempo mínimo com essas coisas, esta sociedade está fabricando determinados substratos perigosos. Esta sociedade está fabricando, por enquanto, são bolsões isolados, elementos que a gente observa que surgem, desaparecem, não é? De maneira, às vezes, bastante rápida. Esse fenômeno da automutilação, ele tende a uma conformação bem peculiar nos próximos anos, sabe? Bastante peculiar. Ele não, a sociedade não vai tolerar algo dessa maneira por muito tempo. E tolerar é a palavra bem indicada, ok? É um fenômeno que nos afronta por aquilo que ele tenta nos dizer. Não há lugar para ele no mundo hoje. Com depressão, com ansiedade, sim, há lugar, porque são fenômenos indexados socialmente, eles obedecem premissas e demandas. É interessante manter coisas como ansiedade e depressão ainda por um tempo. Há muitos interesses que querem que isso perdure. No caso da automutilação, há outros fatores envolvidos. Mas não é só esse fenômeno da automutilação. Tem aparecido fenômenos, sobretudo na malha intelectiva, muito curiosos, que eu vou trabalhar com vocês, mostrar alguns agora na próxima semana de estudos, bem localizados, que estão driblando essa malha imensa da nossa sociedade. Estão passando pelos filtros, pelas peneiras e seguindo. O fenômeno da automutilação é um fenômeno bastante, é um sinal de advertência bastante evidente, bastante claro do que estamos fazendo do ponto de vista existencial, do que estamos fazendo do ponto de vista humano, e algumas pessoas suscetíveis podem estar utilizando esta instrumentalização para nos avisar. Okay? A depressão surgiu de uma maneira episódica, sempre houve, nós temos relatos desde os persas sobre quadros depressivos, ok. Quando ela vem depois da Revolução Industrial, ela precisa ser indexada, e ela é rapidamente indexada, e ela encontra um lugar, um status social que está aí. Ela é benquista, a depressão nos nossos dias. Fenômenos como AIDS, como determinados cânceres, como a automutilação, não são benquistos por uma sociedade como a nossa. Em grande parte, claro, não é universal isso que eu estou dizendo. E estão sendo tratados de uma maneira lamentável, que estão sendo sufocados na raiz, mas não eliminados. Estão derivando em outras coisas, que já são bem, bem visíveis, né? No caso da automutilação, infelizmente, um dos fenômenos de lidar com ela mostra a fabricação de seres que perdem grande parte de sua humanidade, entre outras coisas. O que eu sugiro como filósofo clínico a vocês, meus colegas, é que, após um minucioso estudo de historicidade da pessoa, após um minucioso estudo da estrutura de pensamento dessas pessoas que chegarem com esse quadro clínico, vocês considerem junto à pessoa os caminhos. Se o caminho se mostrar pela automutilação, nas bases em que ela se mostra fenomenologicamente, a prudência é fundamental. Porque quem faz isso não sabe muitas vezes a dimensão que isso pode acarretar. E um fenômeno que era um escambo é como dar para uma criança uma balança achando que ela vai poder fazer negócios com essa balança. Quando ela tem pouca informação, aquilo que é básico ela faz algo mais complexo e ela se perde. E esse é um fenômeno que pede essa compreensão um pouco mais profunda. Então, quando o caminho for esse, uma elaboração de um esquema resolutivo mais aprimorado pode mostrar à pessoa que existem outras formas de fazer negócio, que ela não precisa exatamente fazer isso com ela, que ela pode encontrar um outro caminho, mantendo a natureza, a propriedade do negócio, que é uma discordância, que é uma maneira de não, sabe, dentro das mesmas premissas, mas sem precisar isso. Pode. Às vezes isso será justo, legítimo, viável e muitas vezes não. No entanto, quando se tratar de um elemento em que isso já tomou outras dimensões, já é derivativo, já é a dor pela dor, aquelas coisas, vocês então estarão na iminência de poder, desde trocar, desde de oferecer submodos que vão levar a pessoa em outras direções, até propriamente a erradicação do discurso fenomenológico que constitui essa aparição aí na vida da pessoa. Mas, de qualquer forma, considerar isso a priori como um evento inimigo da pessoa, inimigo da alma humana, apenas pela maneira como se mostra, pode ser demasiado, ok? Isso pode ser uma resposta à pessoa, que está ela se boicotando no geral, e um boicote específico mostra isso, mas muitos não conseguem sequer ler. De qualquer forma, como um homem da minha época, uma criatura datada, contextualizada, que participa com vocês do mundo tal como ele é hoje, me causa tristeza quando eu me deparo com fenômenos como esse, sabe? Eu acho que nós já poderíamos agir de outra forma no mundo, já poderíamos caminhar de outra forma. E fico triste quando vejo que certas maneiras de lidar com certos problemas ainda são tão, tão medievais, tão ultrapassadas, tão arcaicas. Já poderíamos estar vivendo essas coisas por outros caminhos. Desligo o gravador para conversarmos, tá bom?